Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Caro ouvinte, bem-vindo a mais um programa Nos Ares da Cultura. Sou Flor Bela, do estúdio de Beijing. Na semana passada, você ouviu a entrevista com Fan Weixin, aluno do primeiro curso de Língua Portuguesa da China, no antigo Instituto de Radiodifusão de Beijing, hoje conhecido como Universidade de Comunicação da China. Tivemos a oportunidade de conhecer o ensino da língua portuguesa no país na década de 1960. Hoje ouviremos a entrevista com a coordenadora do curso de Língua Portuguesa da mesma universidade, professora Yan Qiaorong. Ela nos apresenta principalmente as condições educacionais, o quadro de docentes, o processo de candidatura e admissão, bem como as parcerias com universidades portuguesas e brasileiras. Vamos ouvir.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Com muito prazer, hoje temos uma conversa com a professora, também diretora do Departamento de Português da Universidade de Comunicação da China, a senhora Yan Qiaorong. Muito bom dia.
Bom dia, muito prazer.
Então, hoje você vai nos apresentar alguma coisa sobre o curso de língua portuguesa da sua universidade, né?
Uma honra minha.
Bom, vamos primeiro fazer uma retrospectiva sobre a história de cursos de língua portuguesa na sua universidade.
Ok.
Sabemos a Universidade de Comunicação da China, antigo Instituto de Radiodifusão da China, abriu pela primeira vez o curso de língua portuguesa em 1960, né?
Sim.
Mas, posteriormente, este curso foi suspensa. E sabemos que, muitos anos depois, em 2000, a sua universidade voltou a abrir o curso de língua portuguesa de licenciatura.
Uhum.
Então, qual o motivo da reabertura?
Acho que o maior motivo é o sucesso econômico do Brasil e da Angola, não é? No ano 2000 já está crescendo o contato, a cooperação, maior, dizemos, cooperação econômico-comercial entre a China e os países de língua portuguesa, especialmente Brasil e Angola. Por isso, essa demanda dos profissionais que falam português estava aumentando também. Por isso, a universidade vê o mercado da demanda dos profissionais de falantes de português. Por isso, começou a pensar, né, para reabrir esse curso de português.
E você foi uma aluna daquela primeira turma da reabertura?
Sim, fui.
E depois da graduação, você se tornou uma professora. Se lembrou desde aquela reabertura até hoje? E quantos alunos já se graduaram da sua universidade?
Sim, eu já fiz uma calculação. Foi mais ou menos, agora já temos mais ou menos, até agora temos mais ou menos 160 graduados em língua portuguesa da nossa universidade. E cada, porque cada quase admitimos alunos anualmente, mas há alguns anos que não fizemos esta admissão, por isso agora, e cada turma tem cerca de 20 alunos. Então, até agora já temos 160 graduados.
Como a atual situação de candidatura ao curso de língua portuguesa?
Os alunos podem fazer exame nacional, né? De fazer exame, passar Gaokao, que é vestibular nacional. E segundo as suas notas, eles entram na universidade. Mas cada ano temos diferentes orientações para essa admissão ou para a candidatura para curso de português, porque há anos que a universidade própria realiza exames antes do exame nacional. E fazer auto-seleção, que quisermos. A universidade tem um direito de selecionar os alunos de línguas estrangeiras antes do exame nacional. Mas cada ano essa política às vezes varia, não é? Por exemplo, no ano passado, os alunos já têm que passar também no exame nacional antes de eles participarem do exame nacional. Esses alunos precisam de vir para a universidade para fazer um exame oral. Então, os alunos que passam no exame oral, eles, junto com a nota obtida no exame nacional, essas duas partes consideramos em conjunto, essas duas partes, então eles entram no nosso curso.
Muito bom. Eu quero saber, você, a sua universidade, tem quantos professores no ensino de língua portuguesa, quantos chineses e estrangeiros?
Atualmente temos 4 professores, 3 professoras chinesas e um leitor do Instituto de Camões. Mas antes tínhamos também leitor brasileiros que foi mandado pela Itamachi, mas já terminou o seu trabalho aqui e voltou. Mas também estamos planeando de convidar mais professores brasileiros para participar no nosso trabalho de ensino.
Então, agora este leitor estrangeiro ensina a língua portuguesa de Portugal na sala de aula?
Sim.
Porque sabemos que existe um problema. Língua do Brasil, português do Brasil ou português de Portugal. Uma parte de universidades agora na China ainda insiste em português tradicional. Mas a outra parte agora procura uma mudação. Eles preferem mais a língua portuguesa do Brasil. Agora eu quero perguntar, a Universidade de Comunicação da China foi a primeira que estabeleceu uma parceria com o Brasil, uma universidade do Brasil, e enviar alunos para estudar lá no Brasil. Porque antes, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e a Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai só enviaram alunos para Macau e para Portugal. E a Universidade de Comunicação da China também enviou estudantes para Portugal e para Macau. E por que a sua universidade deixou os lugares de origem da língua portuguesa e mandar e começou a enviar alunos para o Brasil? Qual o motivo?
Ok. Na verdade, a sua pergunta inclui duas mini perguntas, ou seja, duas informações importantes. Primeiro é que a Universidade de Comunicação da China, na verdade, ensina duas variantes de português, né? Um do Brasil, outro de Portugal, porque nós, como eu, também você pode reconhecer o meu sotaque brasileiro, né? E outras professoras chinesas também falam de variedade, variante brasileira. Mas nós agora temos leitor de Portugal. Então, talvez para você é um pouco estranho, mas para mim acho que não é uma questão assim que paradoxo, que é paradoxo, porque ensino de língua portuguesa, na verdade, tem que incluir todos os variantes, tem que introduzir todos os variantes na sala de aula, porque os alunos, eles, depois de se formar, a maior parte delas não vão trabalhar em Portugal eles vão ter muitas oportunidades de fazer esse contato com os falantes de diferentes países de língua portuguesa. Por isso, já na sua sala de aula, eu acho que temos que introduzir essa variante variada e também a cultura de cada país de língua portuguesa. Por isso, é a primeira questão que eu gostaria de enfatizar. Uhum. E a segunda questão que você perguntou foi o motivo, né, de Sim. nós levarmos ou enviarmos alunos ou professores para o Brasil. Falando a essa questão, primeiro eu gostaria de afirmar que nós deixamos Portugal ou deixamos Macau. Não significa que não ficamos satisfeitos com a qualidade de ensino ou qualidade do curso oferecido pelos esses dois locais. Na verdade, ficamos imensa satisfatória com o curso que oferecido pelo Portugal. Antes nós fomos à Universidade de Coimbra para fazer curso anual de língua e cultura portuguesa. Em Macau também, a cooperação com o Instituto Politécnico de Macau também foi muito satisfatório e também mantemos uma boa interação com esta instituição até agora. Mas quanto ao motivo que nós escolhemos o Brasil, eu acho que os motivos podem ser em esses aspectos seguintes. Primeiro, eu acho que o maior motivo é que esse interesse de conhecer mais o Brasil, porque naquela altura, em 2000, a China ainda não conhecia muito sobre o Brasil, especialmente nas universidades. Ainda não havia nenhuma universidade que ensinava português, que tinha mandado alunos para o Brasil. Ou seja, ainda não havia nenhum convênio entre as universidades chinesas e brasileiras quanto à cooperação no ensino de português. E eu acho que esse é um maior motivo. E segundo motivo é que a Universidade da Comunicação da China tem uma tradição de ensinar português de variante brasileiro, né? Desde a década 60, os primeiros professores estrangeiros nesta universidade foram brasileiros. Então, a UCC mantém essa relação íntima com o Brasil. E a terceira terceiro aspecto é que em 2005, justamente nesse motivo, houve universidades brasileiras que estavam à procura de cooperação com as instituições chinesas. Então, tudo isso leva ao resultado que fazer uma cooperação com o Brasil. Para acrescentar, eu acho que outro motivo muito importante é que naquela altura, ou naquele período, estudar no Brasil é mais parado, porque...
porque o econômico também é importante.
Sim, é. Para os alunos também foi muito importante, né? Porque naquele ano já não havia essa oportunidade de solicitar uma bolsa de estudo para Portugal. Ou não havia, ou não conseguimos, na verdade. Porque a primeira turma que foi a Coimbra conseguiu a bolsa de estudo oferecida pela Fundação do Oriente. Então, isso já oferece mais acesso para os alunos, né? Mais viável para os alunos chineses estudar Sim. fora do país. Mas o Brasil... com esse convênio, os alunos não precisavam de pagar despesa de estudo, ou em português do Portugal falam propina, mas no Brasil não fala isso, né? Tuition fee, que dizemos. Então, acho que isso também é um motivo muito importante.
Esse foi o Nos Ares da Cultura de hoje. Caro ouvinte, na próxima semana você vai ouvir a segunda parte desta entrevista com Yan Qiaorong, coordenadora do curso de língua portuguesa da Universidade de Comunicação da China. Eu sou Flor Bella e agradeço sua preciosa sintonia. Até mais. Tchau, tchau.